um podcast, DNCcast, bombando com temas polêmicos para vocês, que vocês esperam a gente traz. Então, hoje, com a presença ilustre, nada mais, nada menos que o nosso querido e amado Breno, coordenador de produto e parcerias aqui da Dinâmica. Bom dia, Breno, tudo bem?
Bom dia, Kizzy. Bom dia a todo mundo que está escutando a gente. Nossa, fiquei até honrado, né? Amado, Breno. Poxa
vida. A honra é toda nossa.
Muito legal estar aqui. Obrigado por ter me chamado para bater esse papo. Né? Acho que vai ser bem interessante. A gente vai trazer insights bem legais para quem estiver escutando.
É um tema bem pedido pela galera, quem quer começar a empreender, o mercado tá bem confuso. Então vamos dar tipo uma palhinha, dar um direcionamento para quem tá perdido, dar uma ajuda para essa galera que tá perdida. Então vamos às perguntas mais feitas pelo nosso público, tá? Preparado?
Opa, bora lá!
Então vamos lá. Primeira pergunta que eu acho que é mais feita por todo mundo, né? Como é que tá o mercado hoje para quem quer começar a empreender? 2020, esse ano louco.
Olha, Kizzy, interessante essa pergunta, né? Porque é algo que eu sempre falo até para os nossos alunos, para todo mundo que vem conversar comigo sobre esse tema. O mercado, ele nunca para, ele só muda de direção. Por exemplo, não sei em que época vocês vão estar escutando isso, mas a gente está gravando esse podcast no meio da pandemia do coronavírus. Né? A gente viu que isso teve um impacto muito brusco no mercado de trabalho como um todo. Né? Teve muita gente que foi desligado, que teve jornada de trabalho reduzido, mas, em compensação, tiveram outros negócios que explodiram, né? que tiveram um crescimento muito grande durante a quarentena. Então, eu acho que o mercado, para quem quer empreender hoje, ele não está diferente de como ele estava no ano passado, por exemplo. Existem oportunidades, né, e existem as pessoas que querem fazer isso acontecer. Então, se você quer empreender, né, comece logo, tá? Não espere aí uma grande ideia, né? Muita gente espera, por exemplo, ah, vou juntar dinheiro para empreender, vou trabalhar no mundo corporativo 10, 20 anos, junto, faço meu pé de meia, depois invisto no meu negócio. Mas a gente tem cases muito interessantes de pessoas que começaram a empreender com R$0 e hoje tem aí negócios multimilionários. Então, se você deseja empreender hoje, a dica que eu dou é: comece rápido e comece com um negócio que não seja escalável. E treine muito e erre muito. E saiba aprender com os seus erros. Porque você não vai ter uma ideia mirabolante da primeira vez que você for empreender. Muitas vezes, né, os grandes empresários, eles quebram 3, 4, 5 vezes. Né, e eu até estava vendo um post ontem muito interessante sobre isso, que as pessoas tendem a se apaixonar pela primeira ideia que elas têm. E elas não podem fazer isso. Você não deve se apaixonar nem pela primeira ideia que você tem, nem pela segunda, nem pela terceira, nem pela quarta. Você tem que mandar essas ideias para as pessoas e sentir se elas amam essas ideias. Você deve investir na ideia que as pessoas mais amam. Ou seja, você tem que encontrar um público, encontrar um mercado, né, e começar a fazer isso de uma vez. Então hoje, gente, tem muita oportunidade, né? A gente vê aí empresas contratando, né, pessoas saindo aí em busca do próprio negócio. E inclusive, no Brasil, saiu até uma matéria interessante que o número de pessoas que começou a empreender esse ano foi até maior do que nos últimos 3 anos. Então, tem oportunidade, é só você botar a cara a tapa e ir correr atrás.
A galera espera que vá ter uma grande ideia, que vai mudar o mundo, que vai dar certo logo de cara, e fica se agarrando a isso daí, mas tem que deixar fluir, né? Tem que deixar a ideia vir, ver se dá certo começar de novo.
Sim.
E prender um desafio diário, né? Tem que saber que vai quebrar a cara todos os dias.
Exato, né? A galera pensa que, empreender, quando a pessoa pensa em empreender, ela pensa num dono de um negócio cheio de gente por baixo do guarda-chuva dela. Mas, galera, empreender é muito mais um estado de espírito do que uma profissão. Né? Eu, por exemplo, sempre me considerei empreendedor, porque desde criança eu sempre fui uma pessoa muito do mundo comercial. Né? Quando eu era criança, eu ficava vendendo tarefa para as pessoas, né? Eu tinha um dom de... Eu sabia copiar a caligrafia das pessoas, eu chegava cedo na escola, falava assim: gente, traz aqui quem... Eu fiz a tarefa, eu sempre fui um aluno muito aplicado, né? Eu falei: gente, traz aí as tarefas, faz uma fila, é tantos reais por página, eu copio a caligrafia igualzinho de vocês, não tem perigo da professora saber. Depois vendia doce, vendia brigadeiro, vendia pulseira, brinco, joia. Ajudei o meu pai a montar uma loja de equipamentos usados e era vendedor dele, né? Tive um e-commercezinho de produtos importados quando eu tava na faculdade. Então, gente, empreender não tem nada de luxo. Empreender é você conseguir vender o teu peixe e é isso, entendeu?
Se adaptando às situações, né? Quem vê close não vê corre. Basicamente é isso. Mas vamos lá. Quando a pessoa vai começar uma empresa, um empreendimento, qual que é o primeiro passo que ela tem que dar, né? É um planejamento estratégico, é montar uma matriz SWOT? O que você fala para quem vai começar hoje?
Legal. Isso é muito importante porque eu vejo muitas pessoas que querem empreender falando de planejamento estratégico, usando ferramentas super complexas, e eu vou dividir minha resposta em duas partes. Eu acho que a resposta que a galera quer ouvir é: existem muitas ferramentas que podem te ajudar. Né? Por exemplo, se a gente está falando de negócio com alto potencial de escalabilidade, não sei se todo mundo já ouviu falar daqueles eventos de criação de startup no final de semana, Startup Day, Startup Weekend, você reúne todo mundo e monta um framework, né, um Business Model Canvas. Você tem milhões de modelos de negócio, você define, por exemplo, qual a sua proposta de valor, quem é o seu segmento de clientes, os seus principais diferenciais, a sua cadeia de suprimentos. Então existe essa primeira ferramenta, né, que é o Business Model Canvas, que é como se fosse uma cartolina, né, no modo mais simples de se dizer, porque você tem todos os pontos para você validar o seu negócio de uma maneira mais visual. Né? Isso é uma primeira ferramenta que você pode utilizar se você quer realmente ser mais processual na criação de um negócio. Planejamento estratégico, gente, quem faz é a Coca-Cola, é a Ambev. Quem é empreendedor não faz planejamento estratégico. Quem quer empreender tem que conseguir vender e fazer o negócio se pagar primeiro. Então, ó, matriz SWOT também, para quem não sabe, matriz SWOT é uma matriz que significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Você desenha esses quatro pontos aí dentro de um diagrama para você ter uma noção maior do mercado. São ferramentas que te ajudam a visualizar, né, e te dar mais segurança, muitas vezes, na sua empreitada, né? Então, mas basicamente, gente, você pode utilizar todas as ferramentas, mas você também pode só escolher fazer algo. Por exemplo, eu queria vender roupa importada dos Estados Unidos. Eu fui, que eu pesquisei? Como a galera vende roupa importada dos Estados Unidos? Ah, é grupo no Facebook? Ah, é um contato lá nos Estados Unidos? Ah, é um serviço de direcionamento de compras que você compra a sua roupa pela internet e é enviado num armazém lá no estado dos Estados Unidos que tem impostos baixíssimos para quem tem armazém, que existem lá no estado dos Estados Unidos, tem uma flexibilidade maior para impostos e tudo mais, então existe esse tipo de serviço lá, e a galera manda isso para mim. Ou seja, eu só pesquisei no Google como que faz para ganhar dinheiro, não era algo que tinha um potencial muito grande de escalabilidade, não tinha planejamento nenhum, mas eu tive que começar a fazer para eu ter um feeling de quais eram os principais desafios, como que o mercado reagia a isso. Então, eu acredito que a melhor maneira de você começar um empreendimento, o primeiro passo é você não pensar muito, é você ter um negócio que nem sempre é escalável e depois você ir melhorando aos poucos, né? É o princípio da melhoria contínua. Você faz um negócio com um grau de incerteza muito grande, vê se dá certo ou não, e depois você vai aprimorando, colocando mais tecnologia, mais ferramentas, mais inteligência no seu negócio. Mas o empreendedor é aquele cara do mão na massa, é o cara que vai e faz o negócio acontecer. Claro, você pode utilizar essas ferramentas que eu comentei aqui, mas no final do dia, quem quer empreender vai fazer acontecer de uma maneira ou de outra, entendeu? Esse é o primeiro passo para quem quer empreender, não é nem fazer um planejamento, é você entender realmente noção de custos que você está disposto a desprender, né? Eu estou disposto a investir 5, 10 mil reais. E aí faz uma planilha macro aí com os seus principais custos, entende qual é o caminho que você vai seguir, como que você vai operacionalizar isso e bota para rodar.
É botar a cara a tapa, né? Tem esse negócio, tem que dar o primeiro passo, não tem o que fazer, não é esperar o milagre. E você falando assim, já me veio uma pergunta aqui, que como você já esteve empreendendo desde criança, já nasceu empreendedor, quais são os maiores desafios, assim, que as pessoas que vão empreender vão encontrar?
O primeiro eu acho que é a força de vontade, porque muitas pessoas começam a empreender, é o famoso fogo de palha, né? Você tá com muita vontade, uma hora você começa, estrutura tudo bonitinho, põe no papel, mas na hora do vamos ver, quando você se depara com as primeiras dificuldades, é muito fácil você virar e falar assim, vou desistir, mano.
Não quero mais.
Então, cara, é você saber lidar com muito não, é você entender que existe uma concorrência muito forte, que você não vai conseguir derrotar os concorrentes assim tão fácil. É uma coisa que exige muita paciência, porque muitas pessoas esperam anos e anos para ver o negócio florescer, né? A Netflix a gente conhece hoje, mas a Netflix existe desde 1990. Né? A Netflix, ela foi na época das grandes locadoras, Netflix era um serviço muito, inclusive a Blockbuster, ela se recusou a comprar a Netflix porque ela não achava que era muito vantajoso esse tipo de serviço na época. Mas e aí, só depois da explosão aí do streaming, em meados dos anos 2000, que a gente foi ver realmente a Netflix acontecendo junto com outros players. Então, gente, é tudo uma questão de tempo até você ver o negócio florescendo. E aí as coisas, você pode começar um negócio de uma forma e depois o seu negócio pode se destacar de uma outra forma. Você pode, que a gente chama de pivotar o negócio, né? Você começa por um modelo e depois termina com outro, totalmente diferente, né? Um caso muito legal é o caso da Dinâmica, né? A gente começou com uma empresa de cursos tradicional, né? Depois a gente viu que tinha uma oportunidade muito grande no modelo de cursos diferentes, né? Com um modelo imersivo, integrando projetos reais com empresas, e aí sim a gente viu uma oportunidade de mercado muito maior, né? A gente conseguiu conquistar tudo que a gente conquistou hoje por uma mudança, que a gente viu a partir de análises que a gente fez enquanto a gente era uma empresa mais embrionária. Então, é tudo uma questão de paciência, resiliência, saber lidar com não, ter força de vontade e, cara, tá disposto a abdicar partes da sua vida, né, as suas horas de sono, os seus fins de semana, porque é aquela coisa, ninguém vai trabalhar por você, né, você é o seu próprio chefe. Isso tem pontos muito bons e pontos também que não são tão bons, né.
Agora a gente entende que nosso chefe passa, é assim que vai acontecendo. Vai ter feria, pra quem quer empreender, o mundo não é bonito, tá, começa bem, bem feio mesmo, mas o importante é a gente continuar, ser persistente, né.
Exato.
Então, sobre, tipo assim, capital de giro e valores iniciais, pra quem quer empreender, qual é a dica, a instrução que você tem pra dar, né, como separar finanças pessoais, as finanças do empreendimento, essa parte de dinheiro, acho que é o que mais tem dúvida no pessoal, o que mais surge dúvidas. Então, que dica você tem pra dar, que respostas que você tem pra dar a respeito dessa pergunta?
Olha, pessoal, com relação a finanças pessoais, né, é uma dica, parece óbvio, mas muitos empreendedores cometem esse erro, que é não separar as suas contas pessoais das suas contas da empresa. Então, a primeira coisa que você tem que saber é, faça um planejamento separando o que você vai gastar para a empresa e o que você vai guardar para projetos pessoais, tá? Isso parece muito óbvio, mas muita gente comete esse erro, e aí depois, quando o seu negócio cresce, você cai numa auditoria, você cai em vários problemas fiscais, porque você fez uma baguncinha ali no começo. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que levar em conta. Sobre capital de giro, gente, depende muito do seu segmento, né? Por exemplo, por exemplo, na experiência que eu tive, por exemplo, eu montei um e-commerce de roupas importadas. Eu precisava de um capital inicial e eu entendi eu entendi primeiro o fluxo de roupas que eu conseguia, o fluxo de vendas que eu conseguia manter mensalmente. Ah, então eu gastava, eu conseguia vender R$3.000 de vendas por mês e eu gastava mais R$2.000 para comprar essas roupas, um novo lote de roupas. Então eu tinha que manter esse giro todo mês, né, para eu conseguir manter um negócio saudável, porque no e-commerce você sempre tem que ter um estoque, né, porque senão, se você não tem produto, não tem interesse do cliente de vocês. Então depende muito do segmento. Tem gente que começa a empreender até sem capital, tá? Muita gente vai quando tem uma grande ideia e vê um potencial muito grande de escalar, procura investidores externos, e a gente vê, né, aqueles Shark Tanks da vida, galera fazendo pitch da grande ideia para ver se capta um investidor, né? Tudo isso é muito glamourizado na TV, mas hoje em dia a gente tem várias empresas de venture capital, né, que é com capital de risco, que é uma empresa que está ali disponível a ouvir a sua ideia, e mesmo que ela ainda não esteja implementada, que ela seja bem embrionária, eles estão dispostos a colocar o dinheiro deles aí para você se organizar e você conseguir montar o seu negócio primeiro. Então, basicamente, existem vários caminhos a se seguir, né? Então, se você quer algo que dê um retorno mais rápido, você já tem que ter aí um dinheiro guardado, principalmente para bater o que a gente chama de break-even, que é o seu ponto de equilíbrio, né? O negócio tem que se pagar, no mínimo, né? Então, se eu vendia R$3.000 de roupas, as roupas tinham que custar para mim, no máximo, até R$3.000, né? Senão eu ia ter prejuízo. Então, é muito de você ter esse balanço do quanto você está disposto a investir, por quanto tempo e quando que você espera esse retorno, né? O que a gente chama de payback do investimento. Eu quero ter o retorno desse investimento em um mês, dois meses, três anos. Depende muito da sua segurança como empreendedor, entendeu?
Ótimo, perfeito. Então, isso já me leva a outra pergunta, que é uma pergunta plus feita por alguns seguidores, que é em relação a investimento externo. Você tem alguma dica de como conseguir esse investimento externo para quando você quer começar a empreender e tá com um pouco de grana, sem capital de giro, sem capital para começar seu trabalho, seu empreendimento? Qual dica você tem para dar para esse pessoal que perguntou isso?
Olha, cara, se você quer empreender e você quer levar o seu negócio, né, fazer o que a gente chama de pitch deck, que é uma apresentação com algumas informações informações da sua empresa, primeiro você tem que pensar no negócio como um todo, né? Existe um framework que algumas empresas usam, que é como que eu monto um pitch deck para o investidor? O que eles querem ouvir? Eles querem ouvir primeiro se você tem realmente um problema muito bem mapeado, né? Todo grande negócio ele surge de um grande problema ou de uma grande necessidade da sociedade como um todo. Então você tem que entender de números. Primeiro, será que o problema que eu estou atingindo ele é muito grande, é uma dor muito latente, que as pessoas vão estar dispostas a me dar dinheiro para eu acabar com esse problema que elas têm? Então, primeiro é mapear muito bem o problema. Depois, é você justificar a sua solução em relação a esse problema. Então, será que a sua solução, o que você propõe, é algo que realmente faz sentido? Que ele vai acabar com esse problema das pessoas? Depois, você tem que entender do seu mercado. Aí, se você põe, né, faz uma análise de tamanho de mercado, né, o que a gente chama de TAM, SAM, SOM, que é uma técnica também que a galera usa, um tipo de análise que a galera usa, né, faz, entende de números o potencial desse mercado, quantas pessoas tem, né, qual a minha persona, quem realmente vai comprar o meu negócio, é a galera mais jovem, é 18 a 30 anos, 30 a 50 anos, é pessoa de média renda, baixa renda, alta renda, tem algum restritivo de localidade, são pessoas só do Brasil, o meu negócio tem um potencial de internacionalização, se eu quiser, né, e depois você tem que colocar o seu planejamento. E aí a galera já fala assim, eu tenho que planejar muito bem para eu vender minha ideia para o investidor. Não, galera. Dentro do seu pitch de investimento, o que a galera presta mais atenção? Na sua segurança como empreendedor. Na maioria das vezes, as pessoas não compram nem a ideia. Elas compram o empreendedor. Elas veem um potencial muito grande de você, elas veem que você tem segurança, você entende de negócio, você fala, putz, se essa ideia desse cara não der certo, tenho certeza que se ele tiver mais uma outra ideia, eu vou comprar ou vai dar certo, ou a gente vai botar ele em um outro projeto nosso. Então, muitas empresas investem não só em empreendedor, né, mas no time que você tem como um todo, né? Muitas vezes as pessoas deixam no final do pitch deck uma apresentação só para falar do time, quais são as qualificações desse time que você tem, né, e por que esse é o time que vai tocar um negócio estratosférico, porque muitas empresas também veem possibilidades de recrutamento para esse time. Então, se a sua ideia não der certo, se for comprado por um grande grupo, né, esse grupo pega o teu time e fala assim, não, a gente tem um time de alto potencial, mesmo se a sua empresa não der certo, a gente vê possibilidades aqui, né? Então, basicamente, você tem que montar o seu pitch deck, né, seguindo essa estrutura que eu comentei aqui com vocês. Tem que ter muita segurança nos seus números, tá? Então, saber de estrutura de custos, e se preparar para uma sabatina, né? A galera vai tentar duvidar de você a todo momento, e você tem que estar preparado psicologicamente para isso, né? Eles vão te fazer chorar, entendeu? Você tem que...
Sua vida.
O empreendedor, ele tem que ter essa resiliência para lidar com os socos que ele vai levar de investidores. Mas, basicamente, você procurar aí grandes fundos de investimento, né, fundos de venture capital, apresentar a sua ideia, né, e realmente se atentar a esses pontos. E, cara, no final do dia você tem que saber vender o seu negócio muito bem e saber trazer segurança para os investidores. É isso que eles querem.
Perfeito, perfeita resposta. E pra gente finalizar, né, finalizando esse assunto de empreendimento, pra quem tem curiosidade sobre empreendedorismo, quem tá começando agora, quem tem interesse no assunto, você tem dicas de livro, materiais, curso, pra quem quer conhecer um pouco mais da área, alguma coisa assim?
Nossa, muitos. Material de empreendedorismo na internet é o que mais tem, né, mas é um muito interessante, que é gratuito, é um curso chamado Startup School, da YC, que é uma YC, que é uma das maiores aceleradoras do mundo, e eles postam vários workshops, vários minicursos com os instrutores de lá, né? Eles investem em ideias do mundo inteiro, então eles trazem muito insight para você. Cara, assista essas aulas, são aulas em inglês, treina teu inglês, faz tua escolinha, faz teu curso de inglês e olha primeiro esse curso, que eu acho super bacana. Em relação a livros, né, a gente tem um clássico, que é o Lean Startup, do Eric Ries, que foi um cara que trouxe muito essa metodologia de trazer uma empresa enxuta e desenvolver uma empresa enxuta. Mas, cara, tem milhões de outras coisas, né? Tem o Manual do Empreendedor, que é um livro muito bacana também. Tem um livro que eu acho que todo mundo devia ler, que é o Dobre Seus Lucros, que é um outro livro muito interessante quando você pensa numa estrutura de custo enxuta para sua empresa. Quando a gente fala de modelo de negócio, a lista é gigantesca, né? Eu tenho, por exemplo, Product-Led Growth, que é como você constrói um produto que se vende sozinho, que cresce exponencialmente sozinho, né? Então, cara, a lista é gigantesca, mas eu acho que para quem quer começar a empreender, isso são leituras obrigatórias.
Dica dada, então missão dada, missão cumprida. Para quem queria saber, para quem tinha interesse neste assunto, essas são as dicas que o Breno dá para vocês, para quem tem curiosidade, para quem não conhece muito da área. Então, encerramos nossas perguntas aqui. Eu acho que deu para esclarecer bastante a ideia do pessoal, para quem queria conhecer sobre a área, queria saber como é que funcionava o empreendimento. O Breno veio aqui e deu aula para vocês. Agora, não tem desculpa, é só começar. Breno, muito obrigado pelo seu tempo, por vir falar com a galera, de disputar essas dúvidas,
como
funciona. Você é o nosso comandante de honra aqui sempre.
Ah, muito obrigado, X. Agradeço demais o convite. É muito gostoso sempre bater um papo e transmitir informação pra galera no que for possível ajudar, né?
Perfeito, gente. Olha, zero defeitos, nunca errou. E vocês que estão nos ouvindo aqui e aguardamos a sua presença aqui na próxima semana, fique de olho no nosso conteúdo no Instagram e atualizações sobre o nosso podcast, tá bom? Muito obrigado e até a próxima semana.
Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.
Tchau.